Conversa de Política, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, bom dia.
Bom dia, Clauson Dutra. Bom dia ao Marvin Araújo, ao Cazé, ao Josimar. Bom dia a quem acompanha a CBN. Eu não sei, o senador Plínio já está conosco,
Cláudio? Já está conosco, Elcio Ribeiro. Senador Plínio Valério, bom dia.
Bom dia, senador Plínio Valério. Também.
Estou a postos aí para falar com meus amigos.
Vamos lá, então, com muita opinião, com muita informação. Segundo semestre no Senado, estou com o Elcio Ribeiro e o senador Plínio Valério, do PSDB, para juntos, eu e Elcio aqui, a gente entender, através do senador, expectativas para esse segundo semestre na avaliação e na visão do senador Plínio Valério. Senador, começo perguntando ao senhor sobre CPI das ONGs. Expectativas para o segundo semestre com essa CPI?
Hoje, bom dia a todos, bom dia Elcio, bom dia a todos. Hoje, às 11 horas, nós vamos ter já mais uma sessão. Vamos ouvir mais uma oitiva, a deputada Silvia Waipi, do Pará, do Amapá, uhum. E mostrar alguns vídeos terríveis, vídeos que mexem lá no Alto Rio Negro, com a dificuldade que os índios têm para navegar. No dia 8, teremos o autor daquele livro, Máfia Verde, e a partir daí, então, vamos começar a ouvir as ONGs. A repercussão tem sido muito boa, claro, muito mais nacional do que aí no Amazonas, né? Nacional, o pessoal abraçou mesmo a rede social e a gente tem falado muito sobre isso. Conseguimos nosso objetivo, que era chamar a atenção do Brasil para o tipo de trabalho que algumas ONGs fazem ou deixam de fazer.
E para onde já a gente está encaminhando com essa CPI, hein, senador? O que o senhor pode trazer para a gente de opinião e de informação? O senhor tem ouvido aí, portanto, gentes que são e não são ligadas às ONGs, impactos ou não tem por conta das ONGs. O que a gente tem hoje de opinião sobre a CPI das ONGs? Para onde nós estamos indo na sua avaliação?
Clauson, nós estamos caminhando, isso era um dos objetivos, mostrar para o Brasil abrir a caixa preta dessas ONGs ambientais. A gente chamou atenção dando voz aos invisíveis, que são aqueles índios, aqueles caciques de etnias que não são escutados, porque não habitam lugares onde as ONGs não têm interesse, ou então que têm interesse, mas controlam ali meia dúzia de índios para falar em nome deles. Essa voz foi dada, o Brasil tomou conhecimento de que os índios não estão satisfeitos, pelo menos todos não estão satisfeitos, e que o problema do índio não é falta de terra nem mais terra, é de dignidade. O Brasil está tomando conta disso. E o segundo, cada vez mais, a gente vai pegando dados para, no final, apresentar projetos de lei complementar, de resolução, para que torne mais transparente o Fundo Amazônia. Eu leio hoje com alegria o Ministério do Meio Ambiente informando que, depois da reunião do Conselho no Fundo Amazônia, decidiram abrir também um leque para financiar municípios. E antes eles não faziam, isso já é um bom sinal, eles estão respondendo ao nosso tipo de investigação. No final, apresentar leis para que torne transparente essa coisa desse dinheiro que entra no Brasil.
Elcio Ribeiro.
Senador Plínio, o senhor começou falando e duas vezes o senhor citou o Brasil, né? E chegou a falar que, felizmente, estava tendo um eco grande no Brasil e não tanto aqui no Amazonas. Eu conversando com um vizinho de rua, o Nivaldo, que é contador, que é baiano, ele falou, eu nunca vi tanta ONG aqui no Amazonas, na Bahia tem bem menos ONGs ambientais, né? Eu queria saber, e aí, o que, que você acha, Plim? Por que esta CPI está reverberando mais lá fora, quando eu falo lá fora, em outros estados, e menos aqui no Amazonas?
É porque no Brasil, o que ele sabia, o que o brasileiro e a brasileira sabiam, era a narrativa dessas ONGs. Eles se auto-intitulam politicamente corretos, são muito éticos, criam uma narrativa com direito a mentir. E essa narrativa encontra eco na grande imprensa, encontra eco nos ministérios aparelhados, na justiça aparelhada, e aquilo se torna verdade. E agora, quando o brasileiro e a brasileira descobrem que não é bem assim, quando vê um cacique falando daquele jeito, quando vê um líder indígena falando, eles se assustaram. E o susto é, caramba, ninguém sabia que era assim. No Amazonas, meu amigo Elcio, é porque a gente se acomodou, né? Achar que tudo isso é normal. Achar que o ISA pode tomar conta do Alto Rio Negro e proibir o Elcio, o Plínio Valério, de entrar no Alto Rio Negro. Falar em nome dos índios e impedir que eles façam qualquer estrada para se locomoverem melhor. Mas no Amazonas também, a gente já começa na rua, pelo menos, pessoal da rede social, Elcio, já cumprimenta, elogia, conversa. A gente vai conseguir sim escancarar. Vamos acabar com as outras? Claro que não. A gente quer melhorar esse caminho, essa entrada do dinheiro. O Brasil precisa de parceiros, precisa de investimento. O que nós não precisamos, Elcio, é desse pessoal dar dinheiro e dizer o que, que nós devemos fazer com aquele dinheiro, que nunca chega na ponta. O dinheiro é só para esse pessoal que vive natalescamente, a exemplo da Fundação Amazônia Sustentável, que já arrecadou milhões, milhões, milhões e milhões e apresenta um resultado difícil.
Senador, vamos falar sobre reforma tributária. Senador amazonense Eduardo Braga será o relator. Reforma tributária no Senado, na sua avaliação, já chegou aí? O senhor já teve acesso à reforma tributária que veio da Câmara ou vai pegar tudo hoje?
Eu tive acesso, passei por assessoria, porque, veja bem, a minha atividade parlamentar como representante do Amazonas, né? Como representante da República, eu tenho que olhar a República como um todo, mas tratando de reforma, mexe ou não mexe com a Zona Franca? A gente fez um estudo, a bancada apresentou várias solicitações e tiveram do ministro Haddad e no teor da reforma agrária que a Zona Franca está garantida. Ora, ela sempre esteve garantida, está na Constituição, ninguém vai mexer nisso. Mas não adianta dizer para nós que nós estamos garantindo na Constituição que ninguém vai mexer, deixando para a lei complementar e se miuçar como serão as nossas vantagens em relação aos outros mercados. Essa lei complementar pode vir amanhã, pode vir daqui a 2 anos, pode não vir como a gente quer. Então, na minha análise dos assessores nossos, é de que o estágio atual da Zona Franca, hoje, segunda-feira, é bem melhor do que vai vir com a reforma tributária. Então, a gente tem que combater essa reforma. Ponto 1, Zona Franca, Amazonas, eu sou Amazonas. 2, a reforma mexe com o Brasil quando ela incide um tributo altíssimo em bens e serviços. Quando ela mexe no serviço e pune esse serviço, ela está punindo todos nós. Então é uma reforma que só fala em arrecadar. Não fala uma vírgula em cortar na carne despesas. É uma reforma que não prevê corte de despesas, só prevê arrecadação. Portanto, eu tenho tudo para votar contra.
Votar contra a reforma tributária?
Bem, sim, eu só preciso viu, Elcio, você canalizar isso, como é que o amazonense vai entender a minha postura. Eu não estou contra a Zona Franca, pelo contrário. A Zona Franca, do jeito que está, está bem melhor do jeito que vai ficar com a reforma. A Zona Franca foi salva. Ela é salva toda vez, por causa da Constituição. Mas quando vem aquele corte de incentivo, de IPI, de incentivo para outros estados, acaba com as nossas vantagens, com a nossa diferenciação. Então eu tenho que saber conduzir para que depois não me acusem de ser contra a Zona Franca. Logo eu, que sou o cara que mais defende a Zona Franca por aqui.
Chama atenção o seu relato, senador, porque a gente ouviu aqui especialistas, né, inclusive próprios deputados federais, dizendo que a votação na Câmara dos Deputados foi totalmente a favor da Zona Franca de Manaus, né, inclusive falando sobre competitividade que permanece, inclusive o governo federal, através dos deputados federais, criando, portanto, ali um recurso específico para caso a Zona Franca de Manaus perca arrecadação com essa nova reforma tributária. Observei aqui, junto com especialistas, uma certa comemoração dos deputados federais e especialistas com a votação na reforma tributária que veio da Câmara dos Deputados. É claro que vai haver toda uma análise do senhor agora para saber se, inclusive, vota ou não contra, mas nesse momento o senhor vota contra, né?
Sim, porque veja bem, quando a gente alega as vantagens que nós vamos continuar tendo, foi jogada para a lei complementar. Não foi aprovada agora. Por que não está no texto agora? Por que deixa para a lei complementar? Uma lei complementar, existem leis aí que estão para ser complementadas há décadas. Aí prometem para a gente, não, mas nós vamos ver logo, o governo vai suprir, vai criar o fundo para o Amazonas. Ora, quando você corta, nós vivemos do IPI, o Amazonas respira IPI, né? Tem ICMS, tem ISS. Aí acabam com esses impostos, acabam com essa arrecadação. Jogam para unicamente um que vai tudo para o governo federal. Os governos não vão poder mais ter autonomia para usar o que é arrecadado. Eles vão esperar o governo federal mandar repassar o dinheiro para gastar. É um perigo quando você enfrenta a situação assim. Mas eu repito, se a gente chegar à conclusão, o amazonense na rua falar para o mundo que está bom para o Amazonas, olha, não está bom não. Mas tudo bem, eu voto a favor. Eu sou Amazonas. Eu tiver que brigar com a República, eu brigo com a República inteira, pelo Amazonas. Mas a gente tem que alertar também que essa história de deixar para a lei complementar é muito infantil. Você acreditar que eles vão colocar na lei complementar tudo que é bom para o Amazonas. Aí a briga de bastidores, aí a reforma já foi aprovada. Então esse é o perigo, amigo, entendeu? Esse é o perigo, de jogar para a lei complementar.
Elcio Ribeiro.
Senador Plínio, eu concordo plenamente, o senhor falou que a sua assessoria está estudando. Eu conversei com especialistas, um deles foi o Farid Mendonça Júnior, né? Que além de advogado, é economista, administrador, e foi um dos artífices daquela ação quando o presidente Bolsonaro e o ministro Guedes deram aquela punhalada nas costas do polo industrial. O Farid foi um dos estudiosos que fez aquela ação. Ele se colocou favorável à aprovação dessa reforma tributária. Farid Mendonça Júnior, economista do ano, né? E amazonense. Junto com ele, 7 dos 8 deputados federais. A reforma agora está no Senado com a relatoria de um senador do Amazonas, né? Eduardo Braga. Ainda assim, você entende que a tendência sua hoje seria votar contra por tudo isso?
Elcio, veja bem, se o Farias Mendonça Júnior, a gente conversar, a minha assessoria conversar, que para a Zona Franca está bem, ótimo. O meu problema aí é umbilical, né? Eu quero defender a Zona Franca, embora eu acho que a reforma não deva ser aprovada, porque penaliza serviço. Mas se é bom para a Zona Franca, se é bom para o Amazonas, é bom para mim. Perfeito. Eu só preciso ser convencido de que nessa lei complementar vai vir tudo como o Mendonça Júnior espera que venha, vai vir tudo como a bancada espera que venha, porque o perigo pode ser que não venha. Eu vou até convencido, voto a favor com essa ressalva. A gente está no Legislativo, a gente está no Senado, eu fui vereador. E essa história de deixar para depois, Elcio, não chega esse depois. Mas, repito, eu quero o bem do Amazonas. Então, para mim ser convencido, não precisa muita coisa, não. Basta os especialistas chegarem e dizerem para mim que está bom para nós, entendeu?
Então.
Deputado, aliás, senador Plínio Valério, muito obrigado por estar conosco. Forte abraço e bom dia, bom trabalho nesse segundo semestre.
Tá bom, grande abraço, obrigado pela oportunidade de deixar bem claro, tá bom? Repetir mais uma vez, se tiver que ficar entre República e Amazonas, eu fico com o Amazonas.
Um abraço, tá aí, portanto, um abraço para ti, senador Plínio Valério, conversou com você, ouvinte da CBN, sobre CPI das ONGs e também reforma tributária no Senado, trazendo novas opiniões, né, Elcio Ribeiro, opiniões aí do senador sobre reforma tributária, dizendo que tendencia a votar não, vai depender muito das conversas com especialistas e com o próprio jurídico do senador.
É, eu acho que esse é o papel dos parlamentares em geral, né, e a gente vai aguardar o que vai sair do relatório, né? Eu acredito que, em relação ao Amazonas, que bom que o relator é do Amazonas, né? Vamos ver, vamos observar, vamos ver qual vai ser a finalização disso, né?
Grande abraço para ti, Elcio.
Abraço forte, tudo de bom.